A partir de agora, todo mundo ligado.
Jogo.
Está no ar o TOTR Cast, o podcast do Tricolor on the Rock.
Salve, salve, nação Tricolor. Eu sou o Guinei e hoje começa uma série de postagens sobre o Brasileirão. A ideia é fazer um pequeno resumo da rodada, né? Especial do jogo para assistir e falar sobre o jogo do São Paulo e da situação do São Paulo no torneio, né? Começar falando sobre a rodada. Cara, o campeonato começou, o Brasileirão começou. Arbitragem expulsando o jogador do Dali justamente contra o Corinthians. 5 minutos para analisarem um lance de impedimento lá no jogo Juventude. 7. Técnico do Atlético Goianiense expulso contra o Flamengo. Até o Tite viu exagero, ou seja, o Brasileirão voltou com tudo. Estamos aí. Eu assisti a 4 jogos nessa rodada. O primeiro que eu vi foi Internacional e Bahia. Jogo equilibrado. O empate até seria mais justo, cara. Mas o Inter ganhou 2-1. Bahia conseguiu levar um gol, uma cobrança de lateral. E assim, né, cara? Para time que toma gol em cobrança de lateral, todo castigo é pouco. Inter 2, Bahia 1, valeu. São Paulo 1, Fortaleza 2. Vou falar mais à frente sobre o jogo, né? Corinthians e Atlético 0-0. Jogo feio, sonolento. O Fagner merecia ser expulso. O jogador do Galo foi expulso de forma injusta, na minha visão. Tudo muito previsível. A expulsão do jogador do Galo, ainda no primeiro tempo, fez com que o Corinthians equilibrasse o jogo, né? Mas ainda assim, cara, o time do Corinthians nunca teve perto de vencer. Então, o resultado de 0-0 ali foi justo e ó, tá ótimo. Assisti também Vitória e Palmeiras. Vitória 0, Palmeiras 1. Outro jogo sonolento. Palmeiras fez um gol, ficou tranquilo. O Vitória não foi sombra daquele time que a gente viu vencendo o Bahia lá no Campeonato Baiano. É aquilo que a gente tem falado aqui, né? Estadual é uma coisa, quando chega o Campeonato Brasileiro, aí a coisa muda. Assim, ainda que não tivesse, né, enfrentando um time tão organizado contra o Palmeiras, o mesmo é o time mais organizado do Brasil, a Vitória não jogou nada. E se não melhorar muito, é candidato a Z4. Pô, jogou em casa. Contra o Palmeiras é aquilo, venceu com seu futebol burocrático, mas muito objetivo. O Palmeiras sabe disputar campeonato, e ponto corrido. Agora sobre os jogos que eu não assisti, Criciúma 1, Juventude 1, previsível, em tese eles brigam pela mesma coisa no campeonato, se manter na Série A. Fluminense 2 contra o Bragantino, 2-2, Fluminense 2, Bragantino 2, mais um resultado previsível. Duas equipes devem brigar ali entre os outros primeiros, tudo normal. Vasco 2, Grêmio 1, para mim uma surpresa, eu esperava um pouco mais do Grêmio, mas é aquilo, né? E teve gol do David nesse jogo, hein? Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. O Flamengo não teve vida fácil, não. Ao contrário do que pode pensar, embora tenha o melhor elenco do Brasil, o melhor técnico do Brasil, não teve vida fácil. O Atlético, mesmo o Atlético tendo jogador expulso, teve técnico expulso, o empate só não aconteceu porque o Shailon perdeu um pênalti, cara. Mas é aquilo, o Flamengo começa o campeonato com vitória. E nesse tipo de torneio, nesse momento, o que importa é isso. Cruzeiro 3-2, eu vi um pedacinho só desse jogo, né? Mas assim, previsível e equilibrado, né? Dois times que se equivalem e a vitória da Raposa por jogar em casa é um resultado completamente normal. Atlético Paranaense 4, Cuiabá 0. Foi o grande jogo da rodada. O time do Cuca não tomou conhecimento do Cuiabá e é, na minha visão, o grande vencedor da primeira rodada. Teve até gol do Pablo. Uma pena, eu gostaria de ter visto esse jogo, mas não consegui. O melhor jogo entre os que eu assisti, Internacional e Bahia. O pior, Vitória e Palmeiras. Agora vamos falar sobre o jogo de São Paulo. Gostei da manutenção do sistema de jogo, gostei da instalação inicial sem o Hannes, e embora eu acho que o sistema pede 2 ou 3 alterações. Alan Franco no lugar do Diego, o Bobadilha no lugar do Alisson. Afinal, ambos, Diego e Alisson, estão merecendo e precisando de um banco, hein? Outro que eu acho que já está pedindo passagem é o André Silva. Seja no lugar do Luciano, do Caleri, mas tem que botar o cara para jogar. cara, decisivo. No primeiro tempo, cara, o São Paulo dominou o Fortaleza, criou e perdeu oportunidades. Aliás, como que é de gol esse time, hein? Impressionante, bicho. Não me canso de falar isso. E esse número de gols perdidos não dá pra botar na conta do técnico. Afinal, os caras chegam lá na frente, tem oportunidade e chutam. Eu cheguei a ver no primeiro tempo ali um esboço de padrão de jogo. Ou seja, eu acho que existe um caminho. E esse 3-5-2 pode ser uma alternativa. Agora, no segundo tempo, o Vojvoda arruma o time do Fortaleza e já volta um pouco melhor. Já volta do vestiário um pouco melhor. Mas as alterações acabaram com o São Paulo. Primeiro entra um Ramos visivelmente sem condições. É louvável querer ajudar, estar com o grupo, mostrar que quer jogar. Mas cabe ao técnico, que já sabia que ele não tinha condições, de usar, né, cara? Ele bota o cara em campo, erra tudo. Mas foi a saída dos alas que complicou tudo. Foi na saída dos alas que a coisa complicou mesmo. Os dois gols do Fortaleza saíram pelos lados. Um logo que o Araújo sai lá pela esquerda. O outro, um lançamento lá pra direita e tal. Assim, a saída dos alas acabou com o time, né, cara? Além de tudo, teve uma dose de azar, porque a hora que sai o Araújo, São Paulo leva o gol nas costas do Araújo. O André Silva ainda entrou, fez o gol dele, o William Gomes teve a oportunidade de fazer um gol também, ou seja, apesar dos erros nas alterações, o empate seria um resultado mais justo. Mas, repito, nosso time perde muitas oportunidades. Para se ter uma ideia, o São Paulo acertou 5 chutes no gol e fez um gol. O Fortaleza acertou 2 chutes no gol e fez 2 gols. Ou seja, aproveitamento. Nosso time perde gol demais. Vamos para as notas do jogo aqui rapidinho, tá? Rafael, Ferrarese, Arboleda e Diego, nota 4 para todos eles. O Rafael, por quê? Chegou lá e entrou. Quanto ao trio de zaga, nenhum jogou bem. Nenhum jogou bem, a verdade é essa. Um sistema de jogo de 3 zagueiros, o time não pode tomar nos gols que eles tomaram. Especial aquele cara mata no peito dentro da área, não pode. Zagueiros inseguros, tecnicamente não foram bens. Eu acho que ninguém se salvou, nem o Arboleda, que geralmente joga bem, conseguiu se salvar no jogo de ontem. Para mim, os 3 decepcionaram. Igor Vinícius, eu dou um 5,5. Dentro do que pode, foi bem. Faz o que faz, corre até o fundo, tenta um outro cruzamento, foi bem dentro do que ele pode oferecer. Alisson, eu dou uma nota 5. Tem jogado mal e ontem foi mal de novo. Esse negócio do Alisson virar meia, ir pra área, não tem me agradado. Não tem me agradado. Pablo Maia, outro que merece uma nota 5 no máximo. Muitos erros que terminaram em contra-ataque. Será que você deixou o futebol na seleção? Pô, meu Deus, Pablo Maia, vamos jogar, meu querido. Galoppo, eu dou 6,5 para ele. Se tecnicamente ele ficou devendo, até pela falta de ritmo e tal, ele fez uma ótima partida tática. Quando ele sai, Fortaleza ainda melhora. Fortaleza de Jair vinha melhor, melhora mais ainda. Vamos agora de Luciano. Bom primeiro tempo do Luciano, chances criadas, perdeu a oportunidade, mas é assim, é Luciano. Ele tem que ter 5 chances para acertar uma. Vou dar nota 6 para o Luciano. Caleri, não gostei da atuação do Caleri. Raramente joga mal como jogou no sábado, viu? 5 pela entrega, pela raça, mas ó, só isso. Agora sobre os jogadores que entraram. Ramos Rodrigues, uma nota 4 com boa vontade. Não tinha a mínima condição de jogo. Principalmente no lugar do Galoppo, que exerce uma função tática ali importante. 4. E com boa vontade. André Silva, 7. Melhor em campo. Não sei se vai sair o Caleri, se vai sair o Luciano, mas tem que jogar esse cara nesse 3-5-2 aí. Tem que aproveitar, não pode perder essa oportunidade. Tá bem o rapaz. Eric, eu vou dar um 6. Mais uma vez ele entrou bem no jogo. E esse cara, com ritmo e ajustes no sistema defensivo de forma geral, ele pode sim fazer esse ala aí e revezar com o Igor Vinícius para não estourar ninguém ali daquele lado. William Gomes, vou dar nota 6. Teve azar, quando ele entra, o gol sai bem pelo lado esquerdo ali, mas ele foi bem no jogo, até chance de gol teve. Moleque promissor e precisa jogar mais. Acorda, Carpinho. Nestor, nota 4. Igualzinho o Ramos Rodrigues. Pareceu sem condições de jogo, em especial com uma partida tão disputada como a de sábado. condição nenhuma, nota 4. O Carpini eu vou dar um 4 para ele, porque ele escalou bem, mas errou em 4 substituições. 4. Eu acho que ele só acertou na do André Silva. No máximo, nas outras errou tudo. O jogo merece uma nota 7, foi um bom jogo. O São Paulo melhor no primeiro tempo, Fortaleza melhor no segundo, e ganhou o time que aproveitou as chances criadas. É simples assim, tirou a bola na rede. Agora vamos falar sobre o São Paulo na rodada, né? O São Paulo perdeu na estreia do Brasileirão, coisa que não acontecia desde o distante ano de 2008. E o que, que isso quer dizer? Porra nenhuma, nada. Afinal, em 2008, o time foi campeão brasileiro. Isso aí serve só para estatística e para título de matéria, para mais nada. Não muda em nada isso. Nesse momento, cara, em meio à instabilidade do Carpini e o tanto de desfalques que o time tem, a briga do São Paulo no campeonato é meio tabela mesmo. Como foi em 2002, como foi em 2013, ali. Não dá para se iludir pensando em título e, nesse momento, nem em G4. Porque você não sabe da situação do técnico e você tem uma série de lesões. É por aí. Como eu já disse, eu gostei da manutenção do sistema de jogo e da escalação. Mas o Carpini poderia fazer 3 ajustes ali. Eu acho que está na hora dele fazer 3 ajustes. Alan Franco no lugar do Diego, Bobadilha no lugar do Alisson e o André Silva no lugar do Luciano. Isso, sabe, isso é importante ele fazer até para rodar esse elenco, rodar essas caras. Isso tem que ser feito. E essa turma precisa de ter oportunidades. E, além disso, ele tem que preparar o Nestor e o Galoppo para jogar quando o Ramos não tiver condições. E vai acontecer em muitas oportunidades o Ramos não ter condições. Agora, e por falar em Ramos, hein? Surgem notícias de que ele sentiu um incômodo e pode não enfrentar o Flamengo. Olha para você ver, um jogo que, tipo assim, no sábado, antes do jogo, disseram que ele não ia ser nem relacionado. Ele não tinha condições de jogar. E que é compreensível, né? Ele vinha de dois jogos em que atuou 70 e 90 minutos, respectivamente. Ou seja, teria que ficar fora, descansar. Ele pediu para ser relacionado, para estar com o grupo, louvável. E vai por terra a fofoca de que ele não quer jogar. Mas aí, a entrar em campo, em um jogo muito disputado e truncado, justamente quando o adversário tinha melhorado muito, aí é na conta do técnico, não dá para fazer outra coisa, né? Não dá para pensar. Era para ele jogar contra o Flamengo. Contra o Flamengo ele podia fazer a diferença, mas descansado. E agora imagina, sem ele e o Lucas, se for o caso dele não jogar, sem ele e o Lucas, o time perde muito em qualidade. Faltou planejamento nisso aí. E por último, quero falar um pouco sobre o Carpini, cara. O negócio tá ficando chato, é uma fritura desleal, desumana. É sempre o próximo jogo. O cara, uma pressão do caramba. O cara sempre pressionado. Olha, deve ser muito difícil a situação do Carpini. O cara tá pressionado demais. Foi nítido quando o São Paulo toma o primeiro gol ali. E a cara dele, a câmera filma logo ele. Ele joga aquele toque e fala, puta que pariu. Nada dá certo também, né? O São Paulo tem que se decidir. Eu entendo que a aposta em janeiro foi errada. A temporada já está comprometida. Isso eu já falei, já escrevi, já disse e tal. Agora, bicho, se vai manter o cara, mantém. Chega aí o Casares. Fala, eu apoio e vou bancar. Agora, ficar com esse lenga-lenga, soltando fofoquinha na imprensa, próximo jogo pode ser o último, próximo jogo é divisor de água. Pô, vá pro inferno, caramba. Ou apoia o rapaz, ou não apoia. Mas isso tem que fazer logo. Porque se a gente tinha um início de temporada promissor e vocês acabaram com ela, com essa aposta burra que vocês fizeram, não é que o rapaz é um bom técnico, ele tem qualidade, mas não está pronto para o momento. Será que não tem ninguém do São Paulo que tenha condições de entender isso? Que não se pode, em um ano em que o time vai disputar Libertadores, em que tem um elenco qualificado com estrelas, apostar num rapaz que nunca treinou um time de Série A, um rapaz que nunca não tinha disputado um clássico, sabe? É uma aposta muito burra, muito errada. Mas se vocês apostaram, tem hombridade. Cheguem e banquem. Ou cheguem e falem, gente, nós erramos, fizemos merda. Reconhecemos que fizemos merda e vamos trocar. Agora esse lenga-lenga, ele tem uma covardia que poucas vezes eu vi na minha vida, viu? Vamos ser homens, gente. Vamos tomar atitude. Para encerrar, sobre o próximo jogo, quarta-feira, 21h30, contra o Flamengo no Maracanã. Não sei se com Rames ou sem Rames, mas eu aposto em um empate. Salve o Tricolor Paulista! Everybody says you're so messed up, but you're no idiot on the sidelines.